Olá, amigas, alô, amigos da RAE Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. No streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que leva para a RAE. Lembre que estamos aqui no síncrono de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. E lembre também que podem nos acompanhar utilizando o celular, procurando os apps da Rádio Nacional Argentina ou o da Rádio Argentina ao Mundo. Também o app da Rádio Garden. E ainda lembrem que podem nos procurar na onda curta, sintonizando as frequências da WRMI, emissora amiga que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Estaremos aqui, Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. E além da atualidade informativa, das últimas informações da Argentina e da região, hoje contaremos com a presença de Danilo Nonato, um ouvinte de muitos anos da Argentina ao Mundo e também ele radialista, também jornalista da Universidade Federal de Ouro Preto. Não quero me antecipar e vou apresentar ele quando for o momento mesmo da entrevista. Agora passemos para as informações. A Argentina renova a reivindicação sobre Ilhas Malvinas perante o Comitê de Descolonização das Nações Unidas. Como todos os anos, uma delegação oficial reivindicou a soberania sobre as ilhas do Atlântico Sul e pediu que o Reino Unido retomasse as negociações para resolver a disputa. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Bertin, chefiou a delegação que representou o nosso país na sede da ONU em Nova York. O ministro apresentou os argumentos históricos, legais, políticos e diplomáticos que apoiam a posição da Argentina. No final da sessão, o comitê emitiu uma resolução instando Londres e Buenos Aires a manterem um diálogo para resolver a disputa. O documento foi adotado por consenso e teve o apoio de todas as nações latino-americanas que compõem o órgão da Organização das Nações Unidas.
El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo anunció así la representante permanente de Chile ante la ONU, Paula Ojeda.
Tengo el honor de presentar a consideración de este comité el proyecto de resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas, en el cual se recogen y reflejan los principales elementos de la doctrina que Naciones Unidas ha confirmado a lo largo de los años, en relación con esta situación especial y particular, y en los que este comité ha tenido un rol gravitante. Se trata de un proyecto que recoge los mismos conceptos que hace más de 60 años. Las Naciones Unidas establecieron por vez primera como método de solucionar de modo pacífico la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
O governo brasileiro condena ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Segundo o Itamaraty, os ataques violam a soberania iraniana.
O governo brasileiro condenou o bombardeio dos Estados Unidos contra instalações nucleares no Irã e os ataques militares de Israel. As ações violam a soberania iraniana e o direito internacional, segundo nota divulgada pelo Itamaraty. No texto, o Brasil expressou grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e afirmou que qualquer ataque armado a instalações nucleares desrespeita a Carta das Nações Unidas e normas da Agência Internacional de Energia Atômica. O Itamaraty destacou que esse tipo de ação é uma grave ameaça à vida e à saúde de populações pelo risco de contaminação radioativa e de desastres ambientais. O Brasil repudiou ainda ataques contra áreas densamente povoadas, que têm provocado crescente número de vítimas e danos à infraestrutura civis. A nota do governo brasileiro ressaltou ainda a necessidade de uma solução diplomática. A escalada do conflito pode causar danos irreversíveis para a paz na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear. O Brasil ainda reiterou a posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Por sinal, milhares de pessoas se manifestaram em Londres, Berlim e Roma no último sábado em apoio aos palestinos em Gaza. Os participantes dos atos pediam o fim do genocídio, cobravam que os seus governos parem de armar Israel e se mostravam preocupados com a nova frente de guerra entre o Estado judeu e o Irã.
Sábado de manifestações pela Europa em apoio aos palestinos em Gaza, pedindo aos seus governos nacionais que parem de armar Israel e também expressando medo de uma escalada no Oriente Médio por causa da guerra entre o Irã e o Estado israelense. Em Londres, o ato organizado pela Palestine Solidarity Campaign aconteceu em uma atmosfera pacífica. Não deveríamos vender armas para um Estado que pratica o crime de genocídio. Essa é uma obrigação moral simples, também é uma obrigação legal de acordo com as decisões da Corte Internacional de Justiça. Não deveríamos tomar nenhuma ação que ajude e acoberte o genocídio. Não deveríamos realizar comércio com esse Estado. Nenhum artista ou figura cultural deveria se apresentar em Israel. Portanto, estamos pedindo sanções do nosso governo, o fim dos investimentos por órgãos públicos e que todas as empresas e corporações sejam boicotadas se elas estiverem apoiando materialmente a opressão de Israel sobre o povo palestino. Eu acho que a escalada é uma má ideia e não podemos apoiar os israelenses em guerras sem fim no Oriente Médio. É muito importante que haja um cessar-fogo, e estamos aqui porque queremos paz. Você sabe, vivemos em paz neste país, e queremos espalhar a paz ao redor do mundo. Em Berlim, mais de 10 mil pessoas se reuniram em protesto semelhante, que tomou as ruas nas proximidades do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão. Você tem que ficar indignado, não se pode se sentar no sofá e ficar em silêncio. E agora é a hora de realmente nós falarmos, gritarmos. As coisas têm que mudar. Nossos governos têm que fazer alguma coisa. Porque o genocídio em Gaza deve acabar e o foco deve permanecer explicitamente na Palestina. Mesmo que a guerra de agressão entre o Irã e Israel tire o foco de tudo. Não é mais possível. Mais de 50 mil mortos em Gaza. Em Roma, uma marcha até o Coliseu reuniu milhares de pessoas que carregavam faixas e bandeiras. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 55 mil palestinos morreram desde o início da guerra, desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando 1.218 pessoas foram assassinadas em território israelense e 251 sequestradas, com 52 ainda retidas no território palestino, das quais ao menos 30 já morreram, segundo as autoridades israelenses. Na última sexta-feira, Israel lançou um ataque aéreo maciço sem precedentes contra o Irã, a quem acusa de estar prestes a se equipar com uma bomba atômica. Teherã, que nega ter interesse em uma arma nuclear, respondeu disparando mísseis e drones contra o território israelense.
E vamos agora ao Brasil, onde o ministro do Superior Tribunal, Moraes, vota para condenar o líder dos campamentos que defendiam o golpe. Alexandre de Moraes também votou por uma multa de 30 milhões de reais pela depredação das sedes dos três poderes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira para condenar um dos supostos líderes do acampamento que defendia um golpe de Estado após as eleições de 2022. Moraes pediu a condenação de Diego Dias Ventura a 14 anos de prisão pela participação nas ações de 8 de janeiro de 2023. A Procuradoria-Geral da República acusa Diego de atuar na coordenação logística do acampamento em Brasília e participar dos atos golpistas. Alexandre de Moraes também impôs uma multa de 30 milhões de reais pela depredação das sedes dos três poderes. Diego teve o celular apreendido durante as investigações e foram extraídas do aparelho mensagens e áudios que comprovam sua participação na coordenação do acampamento, com arrecadação de recursos e articulação entre os participantes. Diego Dias Ventura foi preso em 2023, mas foi solto e respondia o processo em liberdade. Na ação, os advogados do réu defenderam sua absolvição por falta de provas. A defesa afirmou que Diego participou de manifestação pacífica em Brasília e não tem vínculo com os atos violentos praticados por outras pessoas. A votação no plenário da primeira turma do STF ocorre até 30 de junho. Faltam as manifestações dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Companhia aérea chinesa lança o primeiro voo direto entre Buenos Aires e Xangai. A China Eastern lançará o primeiro voo direto entre o gigante asiático e a Argentina em dezembro. O serviço conectará Buenos Aires e Xangai com uma escala em Auckland, na Nova Zelândia. A rota aérea terá duas frequências semanais, de acordo com fontes da empresa. De acordo com a China Eastern, a conexão será mais conveniente e rápida para os viajantes do que a rota usual via os Estados Unidos ou Europa. O anúncio foi feito logo após a retirada da exigência de visto para cidadãos da Argentina e de outros países sul-americanos entrarem na China. Universidade de Buenos Aires é a única universidade latino-americana em ranking mundial. A Universidade Federal de Buenos Aires, que nós aqui chamamos simplesmente de UBA, é a única universidade latino-americana a ser classificada entre as 100 melhores do mundo pela empresa de consultoria QS. Na edição de 2025 da medição, a instituição argentina ficou no lugar número 84, embora tenha caído 13 degraus em relação ao ano de 2024. Assim, a UBA superou outras universidades de prestígio na região, como a Universidade de São Paulo, no Brasil, a UNAM, no México, e a Pontifícia Católica, no Chile. A lista da QS é uma das mais respeitadas em todo o mundo. Ela é compilada com base em quatro indicadores: reputação acadêmica, relação aluno-faculdade, empregabilidade e redes internacionais de pesquisa. Em 2025, o primeiro lugar no ranking foi ocupado pelo Massachusetts Institute of Technology, melhor conhecido pelo MIT. Paradas de orgulho em Portugal e Chile arrastam multidões. Sábado de paradas de orgulho em Portugal e Chile, com milhares de pessoas nas ruas celebrando a diversidade e exigindo direitos iguais. Na edição de Lisboa, a deputada federal brasileira, Erika Hilton, pediu unidade internacional para enfrentar uma onda de redução de direitos que ataca violentamente a comunidade LGBT.
Entre bandeiras, arco-íris e música eletrônica, milhares de pessoas marcharam neste sábado em Lisboa por causa da Europride, evento anual destinado a promover os direitos das pessoas LGBTQIA+. Empunhando bandeiras que defendem a igualdade de direitos, uma multidão composta por pessoas de vários países da Europa marchou pela Avenida da Liberdade, principal via da capital portuguesa, atrás de grandes veículos decorados com balões de todas as cores.
Há muita desigualdade no nosso meio. Temos que lutar pelos nossos direitos. O preconceito tem em todo lado.
É sempre um risco, não é? A liberdade pode se perder a qualquer momento. E com esta evolução da extrema-direita, dá uma certa preocupação, claro.
Entre os presentes estava a deputada federal brasileira, Erika Hilton.
Eu achei que era fundamental aumentar, ampliar as nossas vozes em luta do defesa da comunidade LGBT. O mundo tem passado por uma onda de retrocesso, violência e ataque aos direitos da comunidade LGBTQIA+, e a relação, a união internacional é fundamental para que nós possamos fazer frente à onda de retrocessos.
Em Portugal, às vezes citado entre os países mais progressistas da Europa em termos de direitos de minorias sexuais, vê-se com preocupação o avanço da direita radical, que se tornou a principal força de oposição desde as últimas eleições legislativas de maio. Em Santiago, capital do Chile, o sábado também foi de festa e manifestação do orgulho. Milhares de pessoas tomaram as ruas com tambores, bandeiras tremulando e fantasias coloridas para celebrar a diversidade e exigir direitos iguais.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mokete Argentina.
Rai, Argentina au mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
E aí, então, já chegaram os visitantes para a entrevista desta segunda-feira, que eu já tinha antecipado logo ao início. Se trata do amigo ouvinte, primeiramente Danilo Nonato, mas com quem fizemos uma parceria interessante durante a pandemia, porque ele, além de ouvinte e deixista, ele também é radialista e é também jornalista da Universidade Federal de Ouro Preto. E temos a honra de ter ele visitando a cidade de Buenos Aires com a sua noiva e a Deise, que também está aqui conosco hoje, e aproveitamos então para trazer ele aqui para o nosso programa e poder manter uma entrevista. Bom dia, Danilo.
Olá, Julieta. Bom dia. Bom dia, Deise. Bom dia a toda a equipe da Rádio Argentina para o Exterior. Estou encantado com Buenos Aires, com a beleza, com a arquitetura, né, com o receptivo da população, enfim. É, muito feliz e, claro, não poderia passar por Buenos Aires sem conhecer a nossa Rádio Nacional e a Rádio Exterior para o mundo.
Uma alegria ter vocês aqui. Então, eu queria te perguntar, Danilo, a sua trajetória também em rádio em Ouro Preto. Vamos também lembrar para os amigos ouvintes que talvez não estejam no Brasil ou não sejam brasileiros, que Ouro Preto é essa cidade histórica tão bela, né, que hoje reflete a arte e a história do Brasil colonial, né? Uma cidade com uma marca muito importante, além de histórica, universitária. E dentro dessa cidade e dessa marca universitária, uma universidade com muita trajetória, né? Que é a Universidade Federal de Ouro Preto.
Sim, nós temos a Universidade Federal de Ouro Preto, uma instituição secular. Ela nasceu com a junção, ou seja, a união de duas escolas importantes. A escola de mineração e a escola de farmácia, né? Duas escolas, duas áreas da engenharia que fundiram um pouco depois e que deram origem à Universidade Federal de Ouro Preto. E dentro da universidade nós temos um centro de comunicação, onde atualmente nós temos duas rádios educativas, não só com transmissão interna para a comunidade acadêmica, e também falamos para toda a região, onde lá nós chamamos de região dos Inconfidentes, uma analogia, né, ao movimento da Inconfidência Mineira lá em 1772. Né?
Claro.
E nós temos um modelo de rádio bem peculiar, onde nós utilizamos do saber, do conhecer da academia, né, em todas as áreas, na área da saúde, na área das engenharias, na área da educação, recente agora, que potencializou ainda mais a nossa produção, o novo curso de medicina, não é tão novo assim, um curso com 15 anos, né, mas como sabemos que a medicina ela tem todo um período, né, então agora que nós estamos aproveitando o ápice, o máximo, né, dos alunos e dos professores, para a gente produzir conteúdo radiofônico, né, e também audiovisual, não só para o rádio. Nós temos também uma TV que tem 15 anos, e a Rádio da Universidade Federal de Ouro Preto é uma emissora com 30 anos. Nós somos duas emissoras hoje, uma em Ouro Preto e outra em Mariana. O nosso modelo de rádio ele foi replicado em todo o Brasil, né? Exatamente, porque utilizamos da academia do Notório Saber da Academia, para falar para a população. E também ouvimos a população para levar as demandas para dentro da universidade.
E Danilo, quando você fala de que se servem da produção acadêmica para a programação, é que fazem divulgação? Seria isso?
É, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um conteúdo a respeito do Covid-19, por exemplo, né? Nós tínhamos ali dentro especialistas, né? Pesquisadores, onde eles falavam para os nossos comunicadores, os jornalistas, para toda a nossa equipe, e a gente produzia conteúdo de rádio através dessas entrevistas, né? Ou seja, alguns momentos é você pegar todo o Notório Saber da Academia, né? Toda aquela linguagem acadêmica e transmitir na linguagem mais simples e pura do rádio, né? Onde a dona de casa, onde o eletricista, o pedreiro, o pintor, o motorista de aplicativo, ele pode ouvir e se informar, né? Com aquele conteúdo de qualidade, já que nós utilizamos da universidade, dos professores, dos alunos, dos estagiários, para informar e educar também as pessoas.
Perfeito, muito interessante. E o que eu também te queria perguntar, você fez menção aqui, a população também pode levar, ou a programação também leva em consideração as inquietações ou preocupações da população, ou os interesses da população. Como é que é essa comunicação?
Um exemplo aqui, por exemplo, a questão do esgoto. Alguém tem um esgoto a céu aberto na rua. Não como os meios tradicionais no Brasil, que tem o propósito ali de convidar o gestor público e falar, olha, está faltando saneamento básico em determinado lugar, quando o senhor vai fazer? Não, nós, a partir do momento que temos ciência que em determinado lugar, em determinada localidade, existe uma falta de esgoto, enfim, primeiro, nós recebemos aquela notícia e entendemos a situação da população e aí sim, informamos sobre os riscos daquele esgoto, né? E claro, aí convidamos a entidade pública a saber quais são as possibilidades para resolver aquela demanda local daquela população. E claro, nos últimos 10 anos nós ganhamos também um espaço muito importante, as rádios públicas, né, naquela região, as duas rádios da Universidade Federal de Ouro Preto, claro, também o nosso serviço de streaming e a própria TV UFOP, devido à nossa ampla cobertura informativa e educativa do rompimento de uma barragem em Mariana, que agora em novembro vamos completar 10 anos, né? É o maior acidente ambiental do Brasil, onde um rompimento que aconteceu em Mariana, ele chegou inclusive até no litoral do Espírito Santo. Né?
Uma tragédia.
Uma tragédia sem precedentes, né? na história da própria mineração mundial, e que exige muito cuidado, né? Claro, por parte de toda a equipe, enfim, para a gente falar de um assunto, mas a universidade e a rádio teve um papel importante, né? Em informar, em guiar e, claro, em conversar com a população na busca de soluções, né? Para toda essa mudança. Lá em 2015, era uma preocupação de todos os envolvidos, de toda a população, mas principalmente no olhar social. O olhar social, né? Eu recordo bem que o Papa Francisco, logo após o rompimento e uma carta enviada para a população de Mariana e Ouro Preto, a preocupação dele era com o cuidado aos jovens, aos idosos no futuro. Então, qual foi o nosso papel? Dá um exemplo. Nós produzimos uma série radiofônica, onde toda a mídia cobria o acidente, enfim, nós produzimos uma série radiofônica sobre os cuidados com a água contaminada. Será algo importante para as pessoas. Olha, se a sua água está contaminada, você deve entrar em contato com o serviço X, não deve utilizar para o preparo de alimentos, enfim, e o que fazer. Então, a nossa população era educar no meio daquela situação. 10 anos passados, alguma coisa foi feita, o governo brasileiro fechou um acordo, enfim, com as donas da empresa, mas o nosso trabalho radiofônico, ele continua a fim de informar. E é um desafio fazer rádio naquela região. É uma região montanhosa.
Uhum.
Então, nem sempre as nossas antenas de FM chegam. E aí nós buscamos parceiros, que são rádios comunitárias. No Brasil existe um modelo de rádio que deu muito certo, nasceu nos anos 90, que é a rádio comunitária. onde você tem uma rádio de baixa potência, são várias rádios de baixa potência e que atendem aquelas comunidades, né? Devido às condições, principalmente em Minas Gerais, onde temos muitas montanhas, nem sempre o sinal de FM e AM chega em todas as localidades do estado de Minas. E Minas é um dos maiores estados do Brasil, são 853 municípios, né? Sem contar os distritos, que são pequenas cidades dentro de uma cidade, né? Então, é um desafio você produzir conteúdo, produzir rádio, né?
E então, aí aproveito e te pergunto, qual é o teu papel exatamente dentro dessa programação?
Eu sou produtor na programação musical, né? Há um cuidado também com a nossa programação musical, na valorização da nossa música, da música brasileira. As rádios comerciais, elas... recebe principalmente músicas do norte da América, enfim. Então, no Brasil, a gente tem uma influência muito forte. Então, o nosso cuidado é resgatar os nomes clássicos da MPB e os novos músicos da MPB. A música brasileira, ela continua em destaque. No Brasil, nós temos da Elisa Regina ao Nando Reis e o Vitor Clay, que é um novo nome, a Vanessa da Mata ou Milton Nascimento. Então, o nosso objetivo é trazer a música brasileira. Então, eu trabalho com a programação musical e o lado mais técnico, operacional, do lado da questão do streaming, para a gente manter o streaming, a distribuição também para os sinais de FM. Então, é como eu brinco lá, né? A gente faz um pouquinho de cada coisa ali para funcionar a emissora, além de produtor, né? De locutor, speaker, né?
Locutor, falamos
locutor,
nós.
Sim. Além de locutor. Né?
E a sua formação como é?
Julieta, eu atuei, né, mais na área de programação, né? Eu fiz um curso bem próximo de um técnico em programação, então eu atuei muito como programação, e foram dois períodos da minha vida. Eu cursei por um período história e também filosofia, né? Não concluí, mas atuei como na filosofia e na área da história. A história, por morar em Ouro Preto, respiramos e vivemos a história, né? A filosofia, porque ela responde muitas questões, inclusive do próprio jornalismo. Né? Hoje, o Brasil... um comunicador, e lá o que eu sou um comunicador, né? No Brasil, desde 2019, nós tivemos uma mudança, então hoje o jornalista, ele também é um comunicador, né? Você atua como um comunicador, né? As faculdades, elas formam o comunicador social ou o jornalista, né? E eu atuo como um comunicador. O comunicador, você tem que ter uma noção de vários assuntos para entrevistar, da área da medicina até as questões nucleares. Então, você precisa de interagir e estudar. Então, mas a minha profissão é exatamente locutor. Também trabalho em uma emissora comercial, né? Uma outra rede comercial, que é a Itatiaia, lá no Brasil, uma grande rede ligada ao grupo da CNN, onde também eu sou locutor, apresentador.
Perfeito, super interessante. E a Universidade de Ouro Preto, ela está voltada para alguma área de conhecimento particular? Ou ela cobre muitos cursos diversos?
Temos mais de 50 cursos. Uma universidade que tem expansão, ainda mais. Estamos em...
Ela é local, ela
Ouro
está
Preto,
só em Ouro
Mariana,
Preto?
Mariana e João Molevade, e curso à distância também.
Ah, ok.
Temos vários cursos espalhados por todo o Brasil. Agora o curso de medicina, que deve chegar em uma área muito importante também de Minas Gerais, que é o Vale do Aço, Ipatinga, Governador Valadares... Uma universidade que está em expansão, mesmo com todas as dificuldades, né? A educação brasileira também passa por um momento muito delicado, mas ela continua crescendo e expandindo, né? E levando a oportunidade da educação superior às dezenas e dezenas ou milhares e milhares de jovens no Brasil, ou seja, descentralizar a universidade, né? Essa é a importância. Ouro Preto está bem próximo de Belo Horizonte, ó, 170 quilômetros do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Confins, né? Mas é uma cidade que está na região central de Minas Gerais. Mas, como eu disse aqui no início da entrevista, Minas é um estado grande, são 853 municípios. Então, há necessidade de expandir a universidade e de levar novos campus, né, da universidade e outras regiões do estado.
Muito interessante. E Danilo, vamos aproveitar também te perguntar qual é o teu, a tua trajetória com a rádio, né? Qual é a tua história com a rádio como meio de comunicação?
Julieta, eu cresci a partir dos 4 anos de idade, segundo a minha mãe, era uma criança que chorava muito, mas quando ligava um rádio eu ficava um pouco calmo. O rádio, eu ficava quietinho na frente do rádio, apreciando ali o rádio, enfim, tentando ouvir algumas emissoras. Eu recordo, na minha infância, que o meu pai tinha um rádio de uma marca, uma extinta marca brasileira, de nome Motorrádio, onde ele tinha SW1, SW2, SW3 e SW4. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a mudar ali, e foi um caminho sem volta, onde eu ouvia a BBC de Londres, onde eu ouvi aqui a rádio argentina exterior, onde eu ouvi a Rádio Nederland, da Holanda, a Rádio França Internacional. E o que impactou? A possibilidade de você ouvir um conteúdo de outro país no meu idioma, que era o português, né? E graças ao rádio, a ouvir, eu conheci pessoas no mundo inteiro, pessoas assim como você, que são pessoas maravilhosas, e estou aqui hoje, ao ouvir a emissora, ao conhecer outras culturas. E eu sempre falo com a minha noiva, a Daisy, que foi a oportunidade de conhecer, inclusive, outras culturas, outros idiomas, em um tempo que não tínhamos internet. Internet no Brasil ainda é cara e de difícil acesso. Nos grandes centros nós temos internet no telemóvel, internet em casa, mas há um Brasil profundo onde a internet ainda não chegou. E o rádio tem uma importância para toda essa população.
Interessante, né? O que você disse. Você não vê a extinção da rádio?
Não, muito pelo contrário. O rádio, ele se reinventa cada dia, né? Nós estamos aqui fazendo streaming, com a possibilidade de, via Miami, ondas curtas, com a possibilidade de quem tem uma outra emissora parceira descarregar esse conteúdo e replicar. O rádio, ele reinventa, mas o rádio tradicional, ele continua. Julieta, a partir do momento que eu cheguei em Buenos Aires aqui, quando utilizamos um carro por aplicativo, eu sempre vejo as pessoas ouvindo rádio. E com uma... algo que me chamou a atenção, inclusive ouvindo rádio AM.
Aqui tem muitas AMs, o Brasil fez essa migração, né?
No Brasil, nós tínhamos um problema sobre qualidade de receptores, e aí houve uma decisão de acabar com o rádio AM, uma bobagem, um país tão grande como o Brasil, e acabamos com o rádio AM, e algumas regiões do Brasil ficaram sem a possibilidade de receber rádio AM, e agora estamos lá, correndo contra o tempo, tentando reativar algumas emissoras, inclusive em ondas curtas, para chegar em lugares que ficaram sem AM.
Claro, e isso, elas migraram com uma lei, né?
Foi feita uma lei.
E o resultado disso, o que você considera?
O resultado é que ficamos...
Do ponto de vista comercial, eu tenho lido que estão satisfeitos, né?
Do ponto de vista comercial, do ponto de vista de gastos também, né? É claro que um transmissor de ondas médias, ele tem um gasto alto de energia, mas os transmissores antigos. Na minha opinião, a gente precisava de uma atualização das plantas transmissores, né? Um financiamento, talvez até público mesmo, para aquele radiodifusor, para ele melhorar a sua planta ali de transmissão. Acabar com a AM foi O futuro já mostra que algumas regiões ficaram sem sinal de rádio e internet, né? Do ponto de vista da qualidade sonora, algumas sim, algumas emissoras melhorou muito. Elas tinham, o que eu digo, quando eu digo uma planta, elas tinham equipamentos já muito velhos, equipamentos com 40, 50 anos, então necessitava de uma atualização. Mas para o ouvinte final, o consumidor final, até falando numa linguagem assim, para quem é da rádio comercial, várias regiões ficaram sem os sinais. Então a gente precisa de tentar suprir isso agora com o quê? E volta ao problema anterior do AM, aumentar a potência do FM, solicitar autorização à agência responsável, que é a Anatel, lá no Brasil, para a gente tentar chegar nas regiões onde o AM tinha todo... Uma emissora AM no Brasil, com determinada potência e região no Brasil, ela cobria quase 5, 6 estados brasileiros. Hoje você precisa de uma rede de FMs ampla para fazer toda essa cobertura, né? Foi uma migração importante? Foi. Mas quando eu vejo a Argentina com AM muito forte, os Estados Unidos com serviço de AM muito forte, outros países aqui da América do Sul também com muitas emissoras AMs e a própria Europa, eu fico pensando se talvez foi só uma jogada comercial ali para aquele momento, né?
Entendo.
O Brasil é grande, o Brasil precisa de AM.
E a questão da onda curta no Brasil, porque ainda tem uma, né?
Continuamos, e agora foi reativado o serviço internacional das ondas curtas no Brasil. Em inglês, a Rádio Nacional, que é da EBC, ela retornou com a emissão em ondas curtas, voltada à América do Norte, né? A Guiana Inglesa, alguns países da América Central, Estados Unidos e Canadá.
E ainda tem cobertura na área do Amazonas, ou não?
Sim, a Rádio Nacional da Amazônia, ela está em 11 mil...
É onda curta,
em ondas curtas, né? Uhum. São duas frequências em ondas curtas, 11.780 e 6.180. Ela continua as suas emissões para as ondas curtas e até uma proposta de atualizar os equipamentos, a compra de novos transmissores, enfim.
Muito interessante. Muito interessante porque cobertura. Vai contra a corrente internacional,
sim,
né?
Sim, sim. Mas nós estamos aqui no mês de junho, Julieta, e ontem eu recebi a informação, inclusive, de algumas emissoras que estão retornando para em ondas curtas para emissões na região do Médio Oriente, onde nós temos também um conflito no momento. Então, há um... como você disse, né? Contra esse fluxo no mundo, a própria BBC de Londres também mantém as emissões, enfim, em ondas curtas. E ficamos muito felizes, inclusive agora no Brasil, com a reativação, já que nos anos 80 tínhamos um serviço internacional lá da Rádio Nacional, da EBC, do serviço inglês. Agora esperamos o espanhol, né?
Tomara.
O retorno do espanhol também ao serviço de rádio pública do Brasil.
Tomara que... que se concrete.
Exato.
Bom, e vamos então agora convidar a Deise, se é a Deise Rodrigues, a noiva aqui do Danilo. Eles estão em Buenos Aires há quanto? Quando chegaram?
Bom dia a todos. Chegamos no sábado, 17 horas, chegamos aqui, 15 horas, chegamos aqui em Buenos Aires. Já passamos frio.
E pegaram o avião onde?
Embarcamos em Confins, que é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Interessante que o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, ele não fica na cidade de Belo Horizonte. Ele fica numa cidade que chama Confins. Fica da minha casa, dá 50 quilômetros.
E é um voo direto que tem até aqui?
Sim, um voo direto. Deu 3 horas e acho que 10 minutos.
E então, saíram de Belo Horizonte ou de Confins com que temperatura?
Lá fazia 15 graus, acredito. O inverno lá, geralmente, em Belo Horizonte, faz temperaturas médias de 10 graus. Assim, acontece em alguns anos, já aconteceu algumas vezes, de chegar a 5, 6 graus, nada muito abaixo disso. Aqui eu já, já senti a diferença, porque geralmente a temperatura média da cidade que eu moro, que é Belo Horizonte, fica acima dos 20 graus. Aqui, hoje, com 4 graus e sensação térmica de negativa.
Hoje, aqui em Buenos Aires, faz um frio danado. Amanhecemos com muito frio, previsão até de neve em algumas áreas muito próximas aqui da capital federal. Um fenômeno que não é habitual. Temos frio, sim, mas não neve. E justamente prognosticaram neve para cidades que estão muito perto daqui. Bom, e estiveram passeando?
Sim, passeamos bastante. Já fomos na Casa Rosada, Obelisco, tomamos um café ontem à tarde num lugar muito bom.
E estão gostando da cidade?
Adoramos. Vamos voltar com certeza.
Claro.
Vamos repetir.
Tô feliz com a ideia da neve. Nunca vi a neve.
Agora, quando acabarmos o programa, procuramos qual é a cidade mais próxima onde tem prognóstico de neve e mudam o plano de viagem.
Exato, Danilo vai sozinho.
Vinham equipados para esse frio?
Para a neve, não. Para o frio, sim, mas para a neve, não.
Ainda não nevou, mesmo assim. Aqui ainda não nevou. Bom, então, vamos ir encerrando esta entrevista com o Danilo e a Deise. Muito obrigada por terem visitado aqui a Rádio Argentina ao Mundo. E, bom, um prazer conhecer ao vivo e em direto o Danilo, que é um velho conhecido da Rádio Argentina ao Mundo, como ouvinte e como colaborador durante a pandemia. Se lembra, então, dessa
Sim,
experiência?
Exato. Obrigado, direto, pela recepção. Eu sou ouvinte aqui da emissora, né, da Rádio Argentina ao Mundo e também da LRA 36, né?
Desativado
no momento, sim. Uma das emissoras que eu tenho todo... Até pela questão de onde ela está localizada, né? É uma emissora que no Brasil nós temos uma certa dificuldade em ouvir, né? Mas é uma rádio que expressa muito o papel do rádio, né? De estar em regiões... inclusive, hoje eu conversava com a Deise e ela falou assim, mas por que uma emissora lá naquela região? Eu falei assim, em nome da soberania e, claro, em nome também da América Latina, né? A necessidade da rádio. Então, a Argentina ao Mundo em ondas curtas, hoje também na internet. E eu estou feliz, né? Estar na emissora, enfim, e a excelente recepção aqui de toda a equipe.
Oh, muito obrigada, somos nós que agradecemos. Bom, vamos então para uma pausa e continuamos com a programação.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos na sessão que traz novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E a escritora argentina Claudia Pinheiro lança um novo livro onde explora uma história na qual a morte de uma jovem escort desdobra uma rede de política, trabalho sexual e espionagem. A história é contada num contexto no qual tudo é suscetível de ser tergiversado, desvirtuado, manipulado. Juliana Gutierrez, uma jovem acompanhante de 23 anos, morreu ao cair do quinto andar de um prédio na Recoleta, bairro nobre da cidade de Buenos Aires. Ela havia sido convidada para uma festa na casa do empresário Santiago Sánchez Pardo, sobrinho de um ex-comandante condenado por crimes de lesa humanidade que morreu na prisão. Verônica Balda, jornalista e irmã da vítima, nunca perdonou o seu pai, que se separou da mãe e formou uma nova família, e nunca quis conhecer Juliana. Na obra A Morte Alheia, a escritora Cláudia Pinheiro explora duas narrativas, uma envolvendo política, trabalho sexual e espionagem, e outra que questiona a manipulação dos fatos, destacando que muitas vezes os acontecimentos são distorcidos. Ela também comenta sobre uma geração de jovens que, com a pandemia, perdeu o futuro e passou a buscar formas rápidas de ganhar dinheiro, como OnlyFans, prostituição VIP e jogos de criptomoedas. Esses jovens, sem o apoio dos pais, enfrentam dificuldades para viver sozinhos. Além disso, há uma reflexão sobre o trabalho ao redor de plataformas como OnlyFans, onde não apenas as modelos, mas também outras pessoas, incluindo adolescentes, estão envolvidas na produção de conteúdo sexual remunerado. O que está em questão aqui é a realidade, diz a escritora Cláudia Pinheiro, responsável por este novo romance inspirado numa história real que ela pesquisou quando era jornalista. Na sequência, a própria escritora falando desta a sua última obra.
Hay un narrador, lo que se llama un narrador no confiable en literatura, que vos decís, pero este me está diciendo la verdad. Y después cuando vas al otro decís, pero ¿cuál es el que me dice la verdad? ¿No? Entonces sí, esta novela tiene una estructura de narradores no confiables y vos mientras vas leyendo decís, bueno, ¿cuál es el que me está contando la posta? ¿No? Sí, pues es un tema incómodo ya del trabajo sexual. con el feminismo, porque hay dos posturas muy claras dentro del feminismo: la postura abolicionista y la no abolicionista. La abolicionista es la que dice que no debe haber prostitución y que hay que combatirla porque, bueno, porque está detrás la trata, y el otro que dice es un trabajo y yo tengo derecho de trabajar con lo que quiera. Y bueno, para hacer esta novela yo analicé mucho las dos posturas. La periodista se hace muchas preguntas y no llega a una conclusión, porque probablemente yo tampoco llego a una conclusión certera. Yo tiendo a pensar, bueno, si alguien quiere trabajar de esto, que trabaje de esto. A su vez también entiendo lo que dicen otros, que a lo mejor no es una elección libre, pero cuando vos ves videos de mujeres que trabajan en el trabajo sexual, te dicen, bueno, ¿y cuál es libre? ¿Limpiar baños en una estación de trenes es una decisión libre, o lo tenés que hacer cuando te queda más remedio, no?
Bienal Sur celebra seus 10 anos com 20 mil quilômetros de arte, com uma edição que contará com mais de 140 sedes distribuídas em 70 cidades de 34 países nos 5 continentes. A Bienal Sur celebra o seu 10º aniversário em 2025. A Bienal propõe um diálogo crítico e sensível sobre temas urgentes como inteligência artificial, meio ambiente, direitos humanos, migrações, memórias e futuros possíveis. O evento acontecerá de junho a dezembro, começando em Bogotá e passando por cidades como Buenos Aires, Madrid, Paris, Berlim, Roma, Dakar, Tóquio, Istambul, Beirute e Xangai. A programação foi apresentada oficialmente na Unesco em Paris, com a participação do artista Michelangelo Pistoletto, que apadrinha esta edição especial. A organização é da Universidade Federal de 3 de Fevereiro, daqui da Argentina, e da Fundação Fórum do Sul, que criaram um modelo transnacional único no circuito internacional de arte, conectando artistas, instituições e públicos ao redor do mundo. O percurso da Bienal vai desde o quilômetro zero, no Centro de Arte Contemporânea do Muntref, aqui em Buenos Aires, até o quilômetro 19.640, em Xangai, na China. E no Brasil, um catálogo oferece conhecimento da história dos povos indígenas. A Biblioteca Nacional lança a ferramenta para acesso ao acervo.
A Biblioteca Nacional lançou uma ferramenta para auxiliar no conhecimento da história dos povos indígenas. É um catálogo temático com acesso gratuito a milhares de documentos, registrando a presença dos povos na formação do Brasil, desde o século XVI ao XIX. O conjunto, que traz ampla variedade de temas, faz parte do projeto Resgate Barão de Rio Branco, com o objetivo de catalogar e reproduzir a documentação histórica manuscrita referente ao Brasil, do período anterior à independência. Luciano Figueiredo, coordenador do projeto, destaca a importância da iniciativa.
Ele traz o maior acervo de originais já organizado sobre a questão indígena na história do Brasil. Essa documentação, importante que a gente diga, ela está... os originais estão no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, e a Biblioteca Nacional, através do projeto Resgate, oferece a imagem desses documentos, digitalizados naturalmente, e organizados para que os usuários consultem de maneira gratuita no site.
O especialista dá mais detalhes sobre o conteúdo exposto.
O catálogo oferece um pouco, deixa à vista as raízes da memória, das lutas, das resistências, das opressões, das maneiras desses grupos se afirmarem, né, desde o período do contato inicial no século XVI até o período de conquista, de avanço sobre as terras, de incorporação desses grupos às populações coloniais.
Segundo o coordenador, a pesquisa também pode ser feita a partir das diferentes nações indígenas do Brasil colônia e as designações que elas recebiam. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E no Brasil, o filme A Melhor Mãe do Mundo é o grande vencedor do Cine Pernambuco 2025. Dirigido por Ana Muilaerte, o filme tem Shirley Cruz como protagonista.
O CinePE, Festival Audiovisual, encerrou sua edição de 2025 nesse domingo no Teatro do Parque, em Recife, com a festa de premiação. Ao todo, 38 filmes entre longas e curtas metragens concorriam ao Troféu Calunga de Ouro nas mostras competitivas do Festival Pernambucano. o filme de abertura do festival A Melhor Mãe do Mundo, da diretora Ana Mouyalé, foi o grande vencedor, sendo reconhecido, entre outras categorias, como melhor longa-metragem pelo júri oficial, além de melhores roteiro, atriz para Shirley Cruz e atriz coadjuvante para Rejane Farias. Enquanto isso, o público presente no evento escolheu o filme paranaense Nem Toda História de Amor Acaba em Morte, de Bruno Costa, como melhor longa-metragem do festival. O filme levou ainda o Calunga de Ouro de ator para Otávio Camargo. A Prata da Casa também teve seu reconhecimento. O longa pernambucano Senhoritas, da diretora Micaela Plotkin, foi reconhecido nas categorias de fotografia, montagem, ator coadjuvante para Genésio Barros, além do trabalho de Micaela sendo reconhecido, levando o prêmio de direção.
Esse prêmio é meu e de toda a equipe que acreditou nessa ideia, que acreditou nesse roteiro. E nessa vontade de colocar um conto de fadas feminista na tela. Eu agradeço profundamente as produtoras do filme que acreditaram nessa ideia desde a semente há 10 anos atrás e que todos trouxeram e fizeram isso possível. E as atrizes maravilhosas que permitiram que esse filme exista. Obrigada, obrigada, obrigada.
A diretora e produtora executiva do festival, Sandra Bertini, disse que o evento cumpriu sua missão de ser um mosaico diverso da produção audiovisual do país.
Foi um momento de muita emoção, de ver muitos filmes, que fez a gente chorar, fez a gente sorrir, fez a gente conhecer novas histórias, novas identidades, filmes de todo o Brasil, de realidades completamente diferentes das nossas cidades, como a gente vive.
Sandra disse que já trabalha para preparar a 30ª edição, que acontece no próximo ano e que terá novamente o cinema do Teatro do Parque e o histórico Cinema São Luís como palcos principais do Cine Pernambuco. A lista completa com os vencedores está disponível nas redes sociais do festival. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
E ciclo de apresentações de Paola Bernal, talentosa cantora de Córdoba, começa por estes dias. Ela oferecerá 4 shows aqui em Buenos Aires e seus arredores, começando hoje, quinta-feira, no Salão Sombra Blanca. Nesses shows, ela apresentará músicas do seu recente álbum, Água de Flores, além de novas composições e clássicos que as pessoas costumam pedir. Paola Bernal será acompanhada por Pampi Torres e Joel Costas, formando um trio com um som muito especial, fruto da sua amizade e experiência compartilhada na música e na vida. Eles também estão gravando um novo álbum, com um estilo que reflete o seu diálogo com o presente e as suas raízes folclóricas. Será uma oportunidade única de desfrutar de seu autêntico folclore e energia ao vivo. Nós aqui na RAI aproveitamos então para escutar Paola Bernal numa música pertencente ao seu último disco, música intitulada, que nem o disco, Água de Flores.
Cielo, agua de flores.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mies al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, chegou o momento já de encerrar o nosso encontro português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Hoje também como convidados o Danilo Nonato e a Deise Rodrigues. Lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento acessando o nosso website, onde fica hospedada toda a nossa programação, www.radionacional.com.br, ou também tentar sintonizar alguma das frequências da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.